todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleias. Hoje, vamos voltar para o ano de 1995. Naquele ano, Marcos estava fazendo mestrado em Ecologia no Instituto de Biociências da USP, sob orientação do professor Sérgio Rosso, e os dois haviam definido que a sequência dos estudos com os cetáceos estaria concentrada no litoral sul paulista e norte paranaense. A meta inicial era comparar os eventos de mortalidade de cetáceos que seriam encontrados em praias locais, com uma estatística a ser avaliada pela primeira vez sobre as capturas acidentais de cetáceos em operações de pesca conduzidas na costa daquele setor. E para isso, seria necessário o contato com líderes de comunidades pesqueiras locais para angariar o apoio na coleta dos dados. E essa foi a barreira que mudou os rumos daquela proposta inicial de estudo. Quando começaram a conversar com os membros das comunidades pesqueiras dos municípios de Cananéia e Ilha Comprida, perceberam que havia uma desconfiança considerável dos habitantes quando eram mencionados nomes de instituições governamentais estaduais ou federais. É que havia uma grande e bem compreensível decepção com a forma com que as agências e órgãos estaduais e federais do meio ambiente atuaram na região entre os anos de 1960 e 1990, ao estabelecer áreas de proteção ambiental sem a consulta às comunidades locais. E foi assim, em março de 1995, que surgiu o Projeto Atlantis, uma proposta de mudar o foco da atuação dos estudantes que estavam interessados em estudar os cetáceos no setor sul do estado de São Paulo. O Projeto Atlantis continua em andamento e é um dos projetos mais longevos envolvendo a pesquisa com cetáceos no país. Um número considerável de estudantes e de pesquisadores brasileiros e estrangeiros participaram de diversas frentes de pesquisa e de educação ambiental promovidas pelo Projeto Atlantis. Com o tempo, apoios financeiros foram aportados e a estrutura tornou-se cada vez mais apropriada para atender aos objetivos principais que foram propostos. Entre 1995 e 2003, entretanto, a pesca na região estava sofrendo um declínio, já que a economia estava se voltando para atividades turísticas. Dessa maneira, entre 1996 e 1998, o Projeto Atlantis contou com um plano B e replicou o trabalho de levantamento sistematizado de dados de mortalidade de cetáceos em três praias do setor sul paulista e norte paranaense. Bem parecido com o que foi efetuado pelo biólogo João Marcos 10 anos antes, mas com um pequeno diferencial. Dessa vez, as incursões eram feitas a cada 15 dias, e não mensalmente. Uma organização não governamental norte-americana, chamada Cetacean Society International, apoiou o Projeto Atlantis em 1995 e seguiu colaborando até 2010. Com a proposta de uma pesquisa encaminhada a um programa específico criado em 1996, a WWF, Fundo Mundial para a Natureza, tornou-se outro parceiro. E assim, em maio de 95, começaram as incursões em praias. Na Praia do Marujá, no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, os 17 quilômetros foram cobertos com uma bicicleta. A Praia Deserta, na Ilha do Superagui, foi coberta com uma motoneta de 65 cilindradas. Em uma mesma data, com o uso de uma pequena embarcação com motor de popa, se fazia uma viagem por águas estuarinas locais entre Cananéia, no sul do estado de São Paulo, e a Ilha de Superagui, no norte do estado do Paraná. Era um momento incrível de contato com a natureza por cerca de quase 2 horas. Chegando na Praia Deserta, descia-se de motoneta da pequena embarcação e se cruzavam os 22 quilômetros da praia até a vila. Era preciso ter atenção aos búfalos que ali eram encontrados de vez em quando. Feita essa incursão em sentido sul, voltava-se para o norte, onde se encontrava a embarcação de novo. Cobrir esse percurso levava cerca de 2 horas, incluindo as paradas para checar os animais encontrados mortos, e uma visita à casa da família do seu Antônio Dias, que residia no 6º quilômetro após iniciar o traçado do norte para o sul. Depois de concluída a tarefa da Praia Deserta, subia-se a motoneta a bordo da pequena embarcação, atravessava-se com o bote a Barra da Ararapira, que separa os estados do Paraná e de São Paulo, e chegava-se no extremo sul da Praia do Marujá. Ali, descia de bicicleta para uma incursão de 17 quilômetros que levava cerca de uma hora e meia, ao mesmo tempo que a embarcação seguia pelo canal estuarino e aguardava os pesquisadores na Vila do Marujá. Terminados os trabalhos na Praia do Marujá, subia essa bicicleta a bordo e começava a viagem de volta para Cananéia, com cerca de uma hora e meia de navegação. Em um outro dia, os 74 quilômetros da Ilha Comprida eram cobertos, inicialmente com a motoneta, mas depois um veículo de fibra passou a ser usado. Essa rotina se repetiu duas vezes ao mês, durante 15 meses. Os exemplares encontrados, na sua maioria, estavam em estado avançado de decomposição, mas foram fotografados, medidos quando possíveis, e os crânios foram trazidos para a condução de pesquisas. Na base do Instituto Oceanográfico da USP, o material era processado e armazenado para futuros estudos. Nos quase 2 anos de monitoramento de praias, foram recuperados registros de 124 cetáceos. Nesses 22 anos que envolveram o monitoramento de praias efetuado pela equipe do Projeto Atlantis, muitos ensinamentos foram adquiridos. Por exemplo, se aprende que o clima e o bom funcionamento dos equipamentos de trabalho determinam como será definida sua rotina de pesquisa. Chuva, vento, variações de maré, funcionamento do motor do barco ou da motoneta e a manutenção das correntes da bicicleta são alguns dos mediadores que definiam se haveria ou não saída de campo e como ela seria concluída. Fazer incursões por praias requer consultar constantemente a previsão da variação da maré e aprender na prática que quando o vento sul entra no sudeste do país, a tábua de marés não tem mais tanta utilidade. Praticamente, não vai ter praia para ser percorrida quando o vento sul chega para ficar uns dias. O dia a dia da pesquisa em campo traz o privilégio não apenas de conhecer a biodiversidade, mas a diversidade de pessoas. Como consequência, é possível vivenciar momentos dos mais engraçados aos mais emocionantes. Em uma das visitas à casa do Sr. Antônio Dias, na Ilha do Superagui, ele comentou que estava preocupado com a formação dos filhos. Disse que não foi à escola e que não podia ajudar os filhos com as lições de casa porque não sabia ler e nem escrever, mas que um dia tinha ido à vila e encontrado livros que o hipnotizaram com suas imagens. Ele então pediu a uma monitora local para escrever em uma folha de papel sobre o que se tratavam os livros e ela anotou. Ele comentou então que adoraria que seus filhos tivessem a oportunidade de ter livros como aquele. E perguntando sobre o que eram aqueles livros, seu Antônio foi ao quarto e trouxe um pedaço de papel envelhecido pelo tempo, com uma única palavra escrita: biologia. Vivenciar uma história dessas nos confins desse imenso país, sendo biólogo de formação, foi uma experiência incrível. E 2 semanas depois, seu Antônio e a família ganharam cerca de 20 livros didáticos sobre a ciência e sobre biologia, um presente da equipe do Projeto Atlantis. A partir de 2017, com foco em outras formas e estratégias de investigar baleias e golfinhos na costa paulista, o Projeto Atlantis fechou o ciclo de estudos realizados com animais mortos, coletados por meio de monitoramento sistematizado de praias. O Projeto Atlantis completou 27 anos de atividade em março de 2022. As pesquisas no litoral sul paulista seguem em andamento, e no próximo episódio eu vou contar mais para vocês sobre o histórico das pesquisas do Projeto Atlantis, com os botos cinza encontrados no estuário de Cananéia. Esse episódio é dedicado a William Rossiter, ex-presidente e fundador da organização não-governamental norte-americana Cetacean International. Bill teve crucial importância no apoio dos primeiros passos para que o Projeto Atlantis se tornasse uma realidade. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias.
Quem me fez atravessar o mar fui eu.